Esquadrão Suicida ganha novo trailer e posters retrô inspirados em filmes dos anos 70.
San Diego Comic-Con anuncia evento presencial de 3 dias em novembro.
Viúva Negra chegará simultaneamente no cinema e no Disney Plus com acesso premium.
Netflix e Globo podem se unir em novela de orçamento digno de Hollywood.
Wide Rift, versão de League of Legends para celulares, é finalmente lançado no Brasil. Eu sou o Guilherme Cepeda.
E eu sou o Pedro Prado.
E esse é o Giro da Semana, o podcast semanal de notícias do Burncast. Hoje é dia 1º de abril e vamos trazer as notícias que ficaram em alta durante a semana. E começando com o Esquadrão Suicida, que ganhou um pôster inédito divulgado pelo próprio diretor James Gunn. E a divulgação da imagem fez parte de um aquecimento para o novo trailer do longa, que foi lançado na última sexta-feira, e você pode conferir lá no Burn Book. Na trama, o grupo formado por Idris Elba, Margot Robbie e outros grandes nomes no elenco, recebe armamentos pesados e é atirado na remota e cheia de inimigos, Ilha de Corte Maltese. Com o roteiro também de James Gunn, a estreia está marcada para 5 de agosto nos cinemas.
É, e uma coisa que foi revelada no trailer que as pessoas não sabiam é que aparentemente o grande vilão do filme vai ser o Starro, que na real é uma grande estrela do mar. É muito engraçado, é literalmente uma estrela, obviamente não é uma estrela do mar, é uma estrela alienígena, mas enfim. Se não me engano, é um vilão que surgiu acho que nos anos 70, 80, e ele tem o poder de controlar. Ele tipo lança outras estrelinhas e ele acaba controlando quem as estrelinhas pegam, por assim dizer. E ainda no mundo do entretenimento, a San Diego Comic-Con anunciou a realização de um evento presencial, exatamente, um evento presencial de cultura pop em novembro de 2021. Segundo o comunicado, o evento ainda sem nome será realizado no feriado americano de Ação de Graças entre os dias 26 e 28 de novembro. O texto claramente ele reitera, né, que ele espera que as condições da pandemia permitam a organização de grandes eventos nesta data. Então, de acordo com os organizadores, a ideia é trazer de volta os elementos que tornam a San Diego Comic-Con um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, né, além de gerar uma receita muito necessária não somente para a organização do evento, mas também para a comunidade de San Diego e as empresas locais. Isso é real porque, assim, aqui em São Paulo a gente também tem isso com a CCXP, né? Mas em San Diego eu acho que é mais forte porque é uma parada que afeta a cidade inteira, né? A rede hoteleira de toda a cidade fica super ocupada quando rola. A cidade vira, né? A cidade de San Diego vira Comic Con durante a Comic Con. São Paulo ainda tá passando por essa transformação.
É, tanto que durante o evento tem um monte de ativação pela cidade, né? Tipo, que é meio que uma extensão, né? Em San Diego. É, em São Paulo teve alguma outra, assim, mas coisa nada muito, tipo, ah, meu Deus, que ativação, sabe?
Sim. É, eles estão tentando, né? Eu acho que, querendo ou não, também é uma cultura que nós não temos aqui, né? De, tipo, transformar a cidade e contextualizar ela num evento, tá ligado? Não é uma parada que rola muito aqui, mas
né? Sei lá. O que rolou bastante foi aqueles pontos de ônibus lá, que tem os cartazes, aí fizeram os negócios. Mas nada
teve até os vagões do metrô, lembra?
Todos. É, teve também. É porque aqui em São Paulo tem aquele negócio da leilinha, cidade limpa, né, também, que não pode ter outdoor, não pode ter publicidade, essas coisas, e barra bastante, né?
É, mas é meio relativo isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, beleza, existe a lei limpa, mas ao mesmo tempo existe a lei de ceder lugares públicos para iniciativa privada, que coloca propaganda na iniciativa privada, então assim.
Então... A lei limpa para quem, quem pode pagar, basicamente.
É, exatamente, é a cidade limpa para quem pode pagar que ela seja limpa.
Podendo pagar não é tão limpa assim.
Pois é, mas isso é uma grande surpresa, né? A gente vê que o mundo inteiro já tá reagindo, de certa forma, com um amplo programa de vacinação, então os eventos presenciais vão retornar. Diferente da nossa Comic Con, que é muito difícil que esse ano ainda aconteça, né? Eu duvido muito que a CCXP ainda aconteça de forma presencial esse ano. Eu acho que o Brasil não vai chegar até o final do ano com um bom nível de imunizados, digamos assim. Em contrapartida com o pessoal lá de fora, né? Que a vacinação já tá rolando muito mais forte, muito mais frequente também. Então, assim, que bom que os eventos presenciais estão voltando ao redor do mundo, né? Fica a lição aí pra gente aqui no Brasil e pras organizações aqui no Brasil também pressionarem, né, o governo. Não adianta os eventos só se lascarem. Pô, eles têm o poder de influenciar, né, as coisas. Eles fazem parte do mercado. E eu digo isso porque a gente sabe, né, Guilherme, que, assim, organização de evento, assim, é, chefe de empresa e tudo mais, geralmente o cara tá mais pra apertar 17 do
que... É, exatamente, tá, alguma ligação ali tem, né, é difícil.
Exatamente. Manter, né? Então, assim, ou você pressiona ou você não chora depois que tá ruim, né? É, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, eu acredito muito forte que, diferente da San Diego, não teremos CCXP ainda esse ano. Presencial, vamos ver.
Falando de uma coisa que já era meio que prevista também, né? A Marvel confirmou que Viúva Negra teve sua data de lançamento nos cinemas adiada mais uma vez. E Colonga será lançado simultaneamente no Disney Plus através do acesso antecipado. Vale lembrar que ainda no começo desse mês, o presidente da Disney reafirmou seu compromisso em lançar o filme nos cinemas, porém com o sucesso de produções como Mulan, Soul e Raya o Último Dragão, parece ter convencido a empresa de lançar o filme no serviço de streaming, e nos cinemas que estiverem funcionando, é uma decisão bem acertada para o momento que estamos vivendo. Outros filmes do estúdio também tiveram suas datas de lançamentos alteradas, e você pode conferir o calendário completo lá no Burn Book. Falando especificamente de Viúva Negra, a estreia acontece no dia 9 de julho de 2021, quase 2 meses depois da data previamente anunciada.
E ainda no mundo do streaming, a Netflix e a Globo podem se unir em uma novela de orçamento digno de Hollywood. De acordo com o Na Telinha, o streaming pretende que sua primeira produção neste formato seja uma mega produção com um orçamento de US$50 milhões, o que daria aproximadamente R$288 milhões. E só para um efeito de comparação, essa quantia chega perto de produções como o filme do Coringa de 2019. Então, assim, obviamente não é uma produção que, meu Deus, tem muito gasto em computação gráfica, mas ainda assim é uma produção cara, com atores renomados, com profissionais renomados de fotografia, de trilha sonora, enfim, são pessoas de, né, do alto escalão do cinema. Então, sim, é um negócio que acaba saindo caro. Mas, assim, de acordo com o veículo, os direitos mundiais da novela vão pertencer à Netflix, mas sua primeira janela de exibição no Brasil ficará por conta da Globoplay. A produção, então, deve ser lançada em 2022. Vale lembrar que tudo isso se trata de um acordo que não foi anunciado oficialmente, então vamos tratar isso como um rumor, digamos assim, mas assim, não seria nada estranho, na verdade, que isso se confirmasse, né? Visto que a Netflix, por um tempo, e nesses últimos tempos, que assim, se a gente for ver os atores de maior destaque no cenário brasileiro, geralmente eles são atores globais, né? Que trabalham na Globo, fazem novela, minissérie, filmes da Globo Filmes. E a Netflix acabou garfando muita gente. A gente pode pegar o exemplo de Cidade Invisível mesmo. Um sucesso mundial aí que é basicamente repleto de atores globais. Então não surpreende que a Globo busque a Netflix pra tentar fazer essa parceria. E assim, acho que a Globo entendeu que não adianta ela rivalizar com a Netflix. O que adianta é tentar se juntar para construir essas pontes aí entre os streams.
E agora, falando de tecnologia, finalmente, né, a Riot decidiu liberar os servidores das Américas para o Wild Rift na última segunda-feira. E os jogadores brasileiros já estão com acesso ao jogo, que é a famosa versão de celular de League of Legends, sem a alta latência causada pelas redes virtuais privadas, que é o VPN, que o pessoal estava usando para acessar o jogo antes do lançamento, né? Eles falaram que não iam penalizar, mas de qualquer forma você não ia ter seu progresso, né? Você ia ter a conta resetada. Então, basicamente, o Wild Rift altera a jogabilidade do MOBA para adaptá-la às telas dos celulares. No fundo, o jogo é bem parecido com o do computador, né? São duas equipes de 5 jogadores que disputam em um mapa com 2 bases e 3 caminhos principais que se conectam com uma selva no meio. São mais de 60 campeões com habilidades e características únicas que já estão disponíveis no jogo. Inclusive, eles já deram, o diretor, né, do jogo, ele já falou em entrevista que eles podem lançar, além de skins específicas para o Wild Rift, eles também podem lançar campeões especiais para lá, causando aí uma coisa diferente, que tem uma coisa do que eles lançam às vezes primeiro no Runeterra, que é aquele jogo de carta. Então eles vão fazer um, construindo, né, a lore de Runeterra, que é onde passa tudo de League of Legends. Lá na Gamer Squad, que é o nosso portal de tecnologia e esportes, fizemos um guia completão. Assim, tem tipo tudo que você precisa saber do jogo, desde requisitos mínimos, personagens, jogabilidade, mecânicas. Então a gente fez um guia bem completo e a gente vai deixar o link na descrição desse episódio para facilitar o acesso de vocês. Lembrando que o jogo é gratuito e quem já tiver acesso ao League of Legends no computador, talvez tenha algumas recompensas para resgatar no jogo.
E cara, eu vou te falar, o Gui ele não é muito de mobile, então ele vai continuar jogando no computador, mas eu, o Gui sabe, eu comecei jogando o LoL normal, assim, no computador, só que cara, o ambiente do LoL é totalmente destrutivo, tá ligado? Ele mata a sua vontade de seguir jogando, porque é muito complicado. Se você fizer uma coisa que, meu Deus, uma coisinha errada, se você não tiver com seus amigos, meu Deus, as pessoas vão te destroçar no chat. E eu acho que a principal coisa que eles entenderam na hora de fazer o mobile, né, a versão mobile do jogo, é que isso era um dos pontos altos de que afastava o jogador casual e muitos jogadores também que gostavam muito de LoL. E eu gosto muito de LoL, e cara, eu tô viciado no Wild Rift, E eu vou te falar, eu vou continuar viciado porque não tem nada hoje negativo, uma experiência negativa que me tire. Por mais que o time, por exemplo, perca, não tem ninguém me xingando no chat, sabe? Eu acredito que com o tempo as pessoas vão aprender como fazer isso na versão mobile. Mas eu acho que eles tornaram isso um pouco mais difícil. Existem só mensagens meio que pré-prontas que você consegue enviar. Você consegue se comunicar também e tudo mais, mas é mais difícil acontecer. Então eu achei isso muito feliz, tá ligado? Eu tive, por exemplo, eu joguei 4 partidas ontem. De verdade, eu não tive nem metade do estresse que eu já tive jogando uma partida no computador. E assim, eu continuei perdendo, ganhando e tudo mais, mas eu acho que a experiência do mobile precisa ser algo mais tranquilo para quem vai jogar. Então acho que eles entenderam isso, até porque eles querem mirar no público do mobile, mas eles entenderam que eles podem também trazer gente que já tinha sido largada aí pelo LoL por conta desse ambiente totalmente caótico aí do jogo. E você lembra, né, Gui, quando a gente conversou com a gerente, que ela falou mesmo isso, né, que eles estavam querendo transformar o LoL, não simplesmente fazer um port pra mobile, né?
Sim, eles fizeram uma coisa, por mais que falem que é League of Legends mobile, tipo, é parecido, mas não é, tipo, tanto, sabe? Tem mecânica própria, te dá Ashe, você consegue controlar, fazer curva com a flecha no computador, ela só vai reto. A ult da Lux, pelo que eu vi, eu não sei se é meme. Tipo, pega o mapa inteiro, tipo...
Se não me engano, pega o mapa inteiro.
É uns negócios, tipo, que não é igual, sabe? Esse zero negócio... Inclusive, visualmente, o jogo, ele tem uma engine, né, que falam, tipo, um negócio muito mais bonito em muitos aspectos do que o próprio LoL do computador. Porque eles fizeram, pra eles aplicarem o que eles fizeram no mobile, no computador, que o pessoal reclama que os personagens do celular são muito mais detalhados e bonitos que o do PC, eles teriam que refazer basicamente o jogo do PC do zero. Porque exato. O jogo do PC é um monte de linha de código, eles vão metendo um monte de linha de código exato. De atualização em cima da outra. É, virou uma bola de neve e eu acho que não há chances deles mexerem nisso e transformar num negócio bonito igual mobile são de mínimas pra zero, assim, a não
eles
ser
vão
que...
fazer, eles vão fazer igual Overwatch, League of Legends 2.
É.
E cara, e querendo ou não, o Wild Rift, ele é uma chance do LoL recomeçar, né, querendo ou não. Por mais que, ok, o LoL não precisa recomeçar, ele já tem, ele é o principal esportes, é o principal esportes, não é?
Sim, sim.
Enfim, ele é o principal esportes, foi o jogo que mudou literalmente a indústria como um todo. Então, assim, eu não acho que ele precise recomeçar do zero. Porém, o Wild Rift é uma chance deles recomeçarem corrigindo as coisas que eles sabem que eles não vão conseguir mais corrigir no LoL normal. E, principalmente, eu acho que uma coisa que você falou é o lance da dinâmica do jogo. Eu acho que é algo que eles não conseguem mais alterar no LoL normal. E aí, como eu falei, a relação dos jogadores com o jogo. Eu acho que no Wild Rift eles encontraram um jeito de controlar isso melhor e mediar isso melhor, porque eles perceberam que a negatividade que rola no jogo é muito grande. Então, eu acho que é uma chance de recomeçar pra eles, né? Fazer diferente. E essas foram as notícias do Giro da Semana. Lembrando que os textos das notícias que a gente comentou aqui estão na descrição do podcast de hoje, então você pode ver e conferir os detalhes e tudo mais.